No episódio anterior, conversamos com Cassiana Castro e a gente sabe que conversa boa sempre deixa aquele gostinho de quero mais. Então, tá na hora de você conferir o finzinho dessa conversa. Vem com a gente. Esse é o nosso Tá no Campo.
Então, chegamos aqui no nosso Tá no Campo. E aí, Cassiana, fiquei ouvindo tudo, né? E fiquei muito afetado com muitas coisas. Eu comecei minha trajetória como terapeuta atendendo crianças. A minha primeira cliente da vida foi uma criança que me ensinou muita coisa, me ensinou um bocado. E dia desses, eu encontrei o pai dela com um filho dela, né? E isso foi, uau, para mim foi muito incrível esse encontro. Então, você falando que atendeu filhos, né? Atendeu já adultos que já foram crianças com você, fiquei pensando em muitas coisas. E uma coisa me chamou muita atenção, que foi o elemento da fotografia. Né? É muito interessante ver quando você vai falando o quanto a fotografia está na tua vida, né? Mesmo que ali tenha sido inicialmente um lugar de ofício, né? Você não deixou de falar da fotografia enquanto a gente estava aqui no episódio. Quem ouviu o episódio percebeu, né, o quanto a fotografia está no olhar, está no teu jeito de tocar o mundo, pelo menos do jeito que me transmitiu, né? E eu fiquei com vontade de te fazer uma provocação aqui, que é: o que que a fotógrafa Cassiana, lá atrás, antes de fazer psicologia, diria para a terapeuta hoje, Cassiana Castro?
Oh, que coisa mais linda essa pergunta. Eu acho que ela diria, eu protegi você do mundo e eu ajudei a você estar no mundo e ver o mundo de um jeito bem especial. E eu acho que esse olhar, como tão presente na terapeuta, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Porque eu acho que a fotografia, eu andar pelo mundo com a câmera na mão, olhando e fotografando, era um jeito de eu me proteger. E quando eu me tornei gestalt terapeuta, quando talvez eu tenha sentido que eu não precisava mais me proteger, eu me tornei uma gestalt terapeuta. Eu acho que o meu olhar enquanto terapeuta é o mesmo olhar da fotógrafa. É uma evolução do olhar que a fotografia me proporcionou. Nossa, eu te agradeço muito por essa pergunta tão bonita.
Nossa, e a resposta também é muito bonita, me leva aqui, acho que o Anny também, a muitos lugares, né? Eu fiquei lembrando agora, você falando, de quando eu te conheci pela internet, né? A gente falou disso aqui antes de começar a gravação, né? De amigo de internet.
Verdade.
Eu achava o máximo as fotografias que você publicava, mas especialmente uma coisa. Preciso revelar isso. Você tinha um modo específico de, eu diria que uma assinatura, que era aquele bonequinho articulado que andava por todos os lugares. Era uma coisa meio Amélie Poulain, o anãozinho da
Sim, é
Poulain.
verdade. É isso mesmo.
Eu
É, foi
achava aquilo
uma
o máximo.
brincadeira. Você sabe que aquele bonequinho, inclusive, eu ganhei. De uma criança que eu atendi, que quando ela se tornou adulta, ela se mudou para a Suécia, ela casou e mora na Suécia, e ela é. Depois eu atendi adulta também, mas ela adolescente e adulta, ela, né? Mas ela disse assim: Cassiana, eu me lembrei de você com esse. Porque aqui na Suécia, esse bonequinho se chama Gestalt.
Olha.
E ela me mandou, ela comprou na IKEA, né? E ela me mandou porque ele se chamava Gestalt. E aí eu resolvi, com essa ideia do anão da Amélie Poulain, a me divertir pelas viagens e tudo. E agora, hoje eu tenho uma família desses bonecos, porque eu ganhei outros.
Que maravilha, menina.
E quando eu não levei ele em viagem, eu mesma comprei um outro, eu tenho vários. Então, eu não gosto né, de aparecer, mas eu achei muito interessante me representar por ele em várias situações aí, que são
Legal.
clichês, né, de viagem das pessoas, e eu me diverti muito com isso, me divirto muito com isso ainda.
Não.
É verdade.
Interessante essa pergunta que o Will fez, né, e a sua resposta, porque eu acho que a fotografia também entra no campo da banalização quando a gente tem a possibilidade de clicar inúmeras, infinitas vezes, né? Então, fiquei pensando nas fotografias de infância, né? De quem nasceu nos anos 80, 90, que tinha aquela expectativa de como que a foto ia ficar após ser revelada, de que pensava muito no instante que ia ser capturado. E aí, pensando nessa dimensão do instante, me leva à clínica. E aí queria fazer a pergunta da pergunta, assim. Como que você percebe que essa dimensão do instante único da fotografia analógica tem a ver com o encontro clínico?
Veja, né, a mesma palavra que é desenvolvimento é também revelação em inglês, development, né? Então, a revelação da fotografia e o desenvolvimento, né, sempre me chamou a atenção isso. Primeiro, preciso dizer que eu nunca facilmente cedi às imposições tecnológicas. Eu escuto vinil, eu tenho os meus CDs, tenho todos os meus vinis da adolescência, da infância, né? Eu nunca me desfiz disso. Eu tenho meu laboratório de fotografia preto e branco. Eu gosto de revelar até hoje. Eu fotografo com a fotografia analógica, né? Eu não tenho muito tempo para fazer isso no dia a dia, mas eu entendo que me dá a segurança de ter isso, de não ter absolutamente cedido. O que me chama muito é cedido a essas imposições tecnológicas que eu falo, né? Então, meus amigos, quando surgiu o CD, todos venderam os vinis, se desfizeram dos vinis. Eu mantive, eu tenho a minha coleção completa e escuto até hoje os meus discos, né? Então, assim, na verdade, isso é muito importante porque é um compromisso com a profundidade e é uma conexão com essa profundidade. Então, assim, eu acho que eu nunca abri mão disso, eu nunca cedi facilmente a isso. Esse instante fotográfico, porque daí, o Anny, o outro dia, nós duas estávamos conversando sobre a memória, o que o Ailton Krenak falava da memória. Veja, a memória, embora se faça uma quantidade absurda de registros de uma infância hoje, pela câmera do celular, o que vai ficar é muito pouco. Enquanto que a infância registrada, impressa em papel fotográfico, ela tem a duração para sempre. E o quanto e o quanto se tem do especial. Aquele momento registrado na minha infância é absolutamente especial. O momento registrado na infância do meu sobrinho neto, que vai fazer 1 ano agora, aonde que está o especial? Porque ele já tem mais, provavelmente, as crianças de hoje com 1 ano, 2 anos, 3 anos, já tem mais fotos do que eu na minha história com 62. Então, se perde, aí tem outro sequestro do especial. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu trabalho com fotografia, no consultório, eu gosto de adotar o termo que o Roberto, que eu ouvi do Roberto Crema, que é com os meus parceiros de jornada, né? Quando eu trabalho com a fotografia, eu procuro, eu busco o aprofundamento disso. A gente não pode perder o que é especial. E eu penso que hoje, no dentro do consultório, a gente tem as possibilidades de ressignificação do especial, do profundo, do sensível, e embora seja ali poucos minutos na semana, é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode proporcionar. O trabalho embaixo da árvore, por exemplo, ela não tem um tempo específico. Não dura 50 minutos, eu não me conecto com o relógio. Quando eu atendo em colaboração com a natureza, que eu atendo com o meu cachorro e com a árvore, o Bilibio diz que eu sou coterapeuta de uma árvore e de um cachorro. Eu concordo plenamente, eu sou, né? Com muito orgulho, né? Mas aquele tempo não é o tempo do relógio. Aquele tempo não tem, não se tem compromisso depois. Aquele tempo é um tempo diferente. Então, se se desfaz de padrões, você se desfaz de alguns aspectos, sempre, claro, cuidando das fronteiras e dos limites de outro jeito, mas não com algo imposto. Mas é essa. Então, por isso, o trabalho em colaboração com a natureza é tão importante e fundamental hoje. Eu acho que sempre foi, mas eu descobri isso mais recentemente, né? Então, o tie-break que meu cachorro me mostrou a importância desse trabalho. Então, eu penso que essa ilha de sensibilidade que a Selma fala é crucial e a gente precisa encontrar e entender o espaço psicoterapêutico desse jeito. A gente precisa entender o espaço terapêutico como um espaço que vai proporcionar resgates, profundidade e diferença na vida das pessoas. Não é só através da nossa relação, mas com o nosso entorno, com o nosso, né? Seja ele qual for.
Nossa, que lindo, né? Eu acho que é uma fala que merece uma pausa contemplativa para sentir e para deixar chegar exatamente a profundidade do que você está trazendo, Cassiana. Sem palavras para te agradecer.
Eu é que estou sem
Foi.
palavras para agradecer a vocês por esse encontro tão agradável, especial. Fez toda a diferença. Eu sei que eu vou passar muitos dias com essa sensação desse encontro hoje aqui com vocês. Vai reverberar muito.
Muito bom ter você no Gestalt aberta.
Eu agradeço.
Muito
Eu agradeço
obrigado.
muito.
Obrigado pela sua disponibilidade, né, e por compartilhar um pouquinho do seu tempo e dessa última conversa de café aqui com a gente.
Adorei.
Bom.
Esse podcast tem como criação, apresentação e edição o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
Projeto gráfico de Érica Delay.
E trilha original de Matias Lobo.
Por aqui, nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima.